Eu penso que é um pouco de direito as pessoas já estarem inquietas, porque já são 1:30 da tarde. Mas eu queria começar cumprimentando o nosso querido companheiro Dom Odílio Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, os meus companheiros ministros, o Pimentel da Previdência Social, o Patrus Arania do Desenvolvimento Social, o Márcio Costa das Cidades, o Luiz Dutra da Secretaria-Geral, o Paulo Vanuc dos Direitos Humanos, que será coordenador, o Suplicy, o nosso senador Luiz Mercadante, o senador Suplicy, o deputado federal Carlos Aratini, Paulo Teixeira, Ricardo Bessolini, o nosso querido companheiro Padre Júlio Lancelotti, o nosso querido companheiro Antônio Vila Real Torres, prefeito de Novo Horizonte, na pessoa de quem saúdo os demais prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar a irmã Cristina Bové, coordenadora nacional da Pastoral de Rua da CNBB, a nossa querida companheira Anitta, quero cumprimentar o Anderson, quero cumprimentar o Donizete e eu quero cumprimentar a Maria Lúcia Silva e o senhor Walter Santana, representante do Movimento da População de Rua, cumprimentar a Olinda Pedro da Silva e José Cardoso, representante dos Movimento dos Catadores de Rua, e quero cumprimentar o nosso querido companheiro Alderon Pereira da Costa, representante do Fórum das Organizações que Trabalham com a População de Rua de São Paulo. Quero cumprimentar a nossa querida imprensa, que deve estar com tanta fome quanto nós. Eu falei querida imprensa porque eu fui na feira do artesanato e eu sugeri à imprensa que fizesse entrevistas com as pessoas no anonimato e tomei um cacete como se eu estivesse me intrometendo na imprensa. Eu apenas pela minha experiência de tantos anos lidando com a imprensa, eu achava que era importante que os jornalistas adentrassem a alma dessas pessoas que vivem no anonimato nas grandes cidades brasileiras. Só para a gente descobrir que muitas vezes uma pessoa que está deitada na calçada tem tanta inteligência quanto uma pessoa que está olhando ela deitada na calçada, ou às vezes mais. E nós sempre precisamos estar preocupados em descobrir quais as razões e quais as causas que levaram aquela pessoa a fazer aquela opção. É muito fácil a gente, de forma pejorativa, dizer que é um louco, dizer que é um mendigo, dizer que é um lumpen, quando seria mais digno a gente dizer é um companheiro nosso que talvez não tenha tido a mesma oportunidade que outros tiveram. Bem, hoje eu vou ler o meu discurso, porque eu ultimamente eu tenho exagerado nos improvisos e eu vou perdendo a conta do tempo. E o tempo com o presidente da República vale ouro, porque eu tenho muitas reuniões até hoje. E a dona Marisa está com o cartão vermelho para mim já há uns 20 dias. E eu não posso ser expulso justamente na véspera do Natal, quando a gente precisa mais de carinho, de chamego, eu não posso tomar um cartão vermelho. Então, mas olha, primeiro, meu querido companheiro Padre Júlio, querido companheiro da direção dos catadores do Brasil, queridos companheiros e companheiras, cidadãos brasileiros que moram nas ruas deste país, dessa cidade, dizer para vocês da minha alegria de estar completando 7 anos de governo e completando o meu 7º encontro com vocês. Tem mais um encontro o ano que vem. Esse compromisso, meu querido companheiro Júlio, é marcado por um sentimento de comunhão humana e de solidariedade política que resume o caráter social do nosso governo. E a motivação política maior da nossa luta. Um governo tem a obrigação de dividir a sua atenção com toda a sociedade, como temos feito ao longo do primeiro e do segundo mandato nosso. Todos aqui, porém, todos aqui sabem que este governo tem a sua atenção voltada permanentemente para os segmentos mais humildes da sociedade. Eu duvido que já tenha tido em algum momento da história deste país, não um presidente, mas um governo que tivesse o compromisso e a relação mais forte que nós temos com os movimentos sociais deste país. Hoje, nós vamos dar mais um passo e um salto institucional nesta caminhada. Eu queria relembrar aqui, porque quando estava anunciando, o pessoal parece torcida do Corinthians quando a gente está ganhando de 1-0. O pessoal faz um burburim que a gente não consegue ouvir nem quem é que fez o gol. Sabe, é o seguinte. Primeiro, o governo decidiu incorporar definitivamente a atividade dos catadores ao sistema produtivo do país, reconhecendo o seu papel decisivo na indústria da reciclagem. A partir de agora, será concedido um incentivo fiscal na forma de um crédito de IPI para benefício exclusivo das indústrias que comprarem material reciclável direto das cooperativas de catadores de rua em todo o Brasil. Bem, decidimos também instituir uma política nacional para a população de situação de rua. E ela será centralizada por um comitê intersetorial composto de representantes da sociedade civil ao lado de 8 ministros do governo. Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério do Esporte, Ministério da Cidade, Ministério da Cultura e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a Secretaria Especial de Direitos Humanos, já transformada em Ministério, que é ligada diretamente a mim, será a coordenadora dessa nova lógica para os nossos companheiros moradores de rua. Veja, nós estamos assumindo alguns compromissos que precisa uma combinação entre nós. É preciso que as denúncias sejam feitas no ato para que a gente possa fazer uma intervenção também no ato. Caberá a essa política nacional garantir a promoção dos direitos humanos bem como a dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais da população brasileira que vive na rua. Terceiro, além disso, estamos oficializando aqui a destinação de imóveis da União em São Paulo para moradia popular. Na verdade, acho que o Márcio deu 2 prédios, é isso, Márcio? Foram 2. Não, foram 2 de um lote de 25 prédios da União que tem aqui para que a gente possa fazer a repartição no valor de 20 milhões de reais que nós queremos consagrar. Todos eles terão que ser reformados, adequados e destinados à moradia popular nas áreas centrais das grandes cidades brasileiras. Minha querida Alessandra, ontem eu fui à favela de Manguinhos e fui ao complexo do Alemão visitar as obras que nós estamos fazendo lá. Na volta eu vinha pelo porto do Rio de Janeiro e passei ali e vi uma quantidade de prédios públicos, armazéns, totalmente abandonados, quebrados, desmontados. Não tem nenhum sentido racional aquilo continuar servindo apenas para rato, barata, morcego, quando a gente pode transformar aquilo numa área de moradia. Ou seja, nós vamos ter, querido Alessandro, vamos ter que pegar o Márcio, ter que pegar o Paulo Bernardo, ter que pegar a Inês, ter que pegar quem de direito, mas sobretudo o Paulo Bernardo. E nós vamos ter que, a partir do começo do ano, montar um mutirão que vai ter como primeira e única prioridade a gente resolver esses próprios públicos que nós precisamos fazer a doação deles rapidamente. Não pode. Eu votei, Alexandre, convencido que não tem explicação, nem para minha consciência e para ninguém, por mais que sejam favoráveis ao governo, porque que aqueles prédios estão lá totalmente quebrados, sem que a gente dê uma utilização pública num espaço público, ou seja, que não serve para nada. A gente pode fazer apartamento, a gente pode fazer casa, a gente pode construir qualquer coisa. E mesmo nos apartamentos, viu, Márcio? Mesmo nos apartamentos, nos prédios, é importante que a nossa engenharia estude que às vezes é melhor derrubar e fazer uma coisa nova do que a gente tentar arremedar para casa um prédio que foi feito para escritório. Quem já teve experiência de fazer reforma sabe que o barato fica caro. Às vezes a gente pensa que uma reforma vai ficar mais barato e basta a gente derrubar a primeira parede, mexer no primeiro encanamento, ou mexer no primeiro fio, ou levantar a primeira lajota, que a gente vai descobrir que talvez fosse melhor a gente implodir e construir uma coisa totalmente adequada para a moradia. Eu estou dizendo isso porque aqui o companheiro Donizete, se não falha a memória, falou do terreno que a Alessandra conseguiu desobstruir lá em Brasília para construir casa para 6.000 pessoas. E que até agora não aconteceu nada, porque a Caixa Econômica tem, sabe, que cumprir o seu ritual. Ora, eu falei para a Alessandra, na próxima semana estaremos em Brasília, na segunda-feira eu tenho uma reunião com o Paulo Bernardo, nós vamos ter que chamar a Caixa Econômica Federal para saber por que está demorando a gente pegar o programa Minha Casa Minha Vida, adequar qualquer coisa e tentar construir as casas que nós precisamos construir. Se não tiver jeito, pelo menos nós temos que discutir, chegar aqui e dizer, pessoal, a gente não tem dinheiro esse ano, vamos fazer o ano que vem, ou a gente não tem o ano que vem, vamos fazer daqui a 2 anos, mas o que não dá é a gente dizer, olha, tem uma burocracia em tal lugar, tem uma burocracia em tal lugar, porque essa é nossa função, desobstruir essa burocracia que foi feita para que a máquina não funcione. Esse é o dado concreto e objetivo. Bem, e nós sabemos, é verdade, que tem um problema político nisso. Nós sabemos que tem um problema político. Tem uma parte da sociedade que não quer que vocês morem no centro. Vamos. É o seguinte, nesse país é assim. Todo mundo quer cera, mas ninguém quer cera na porta de casa. Todo mundo quer ponto de ônibus, mas ninguém quer ponto de ônibus na porta de casa. Todo mundo quer delegacia, mas ninguém quer delegacia na sua cidade. Prisão, então, é que ninguém quer mesmo. Não é isso? Ninguém quer. Pobre,
É bom pra gente ver em filme. A gente não quer morando no prédio que a gente mora. Então, nós sabemos que é um desafio. Eu sei de um caso que houve em Porto Alegre, em que houve uma celeuma com os moradores perto de um prédio, porque a população de rua foi ocupar um prédio ali no centro de Porto Alegre, já reformado, feito os apartamentos. Mas essa é uma briga política boa. É uma briga política que vale a pena a gente convencer as pessoas que todos nós somos iguais perante a lei, independentemente da nossa razão social, independentemente da nossa cor, da nossa religião ou do time que nós torcemos. E se esse negócio de time valer, a gente pode morar em tudo quanto é prédio, porque na maioria eu sei que está cheio de corintiano e a gente pode... Mas, Alessandra, eu queria ponderar, porque é mais fácil a gente falar aqui e mais difícil a gente concretizar depois. Eu tenho mais um ano de mandato. E eu sei que foi difícil os primeiros anos. Primeiro tem todo o aprendizado de aprender a mexer naquela máquina. Cada estado tem uma coisa, cada um tem um interesse, os cartórios têm um interesse, os juízes têm outro, advogados têm outro, ou seja, há uma teia de aranha para complicar que as coisas aconteçam. Mas eu queria te pedir o seguinte, eu sei que não é só tua responsabilidade, mas eu queria que nós, nesses próximos 3 ou 4 meses, tire as suas férias, descanse uns 15 dias, todo mundo tem direito de descansar uns 15 dias, sabe? Porque o ano que vem será pauleira. Então, eu queria que a gente dedicasse 2 meses e meio para que a gente desvendasse todos os mistérios. Alexandre é prova. Em 2003, 2004, não, você entrou em 2000 e... Você entrou quando? Em novembro de 2003. Vocês sabem, eu morei na Vila Carioca. Quem conhece a Vila Carioca, eu morei na Vila Carioca muito tempo. E eu morava na frente daquele prédio do IBC. Tem a Presidente Wilson, tem o IBC, tem a Rua Auris Verde, 1156, que era onde eu morava. A casa existe hoje lá. Tinha um barzinho do lado, que era onde eu tomava meu rabinho de galo quando eu podia beber. Sabe? E eu, desde que eu assumi a presidência, eu tenho uma vontade maluca de pegar aquele prédio do ABC, aquele armazém do IBC, ele tem 250 metros de comprimento, mais 250 metros de largura, ou seja, é, acho que dá 10 vezes isso aqui. E eu sonhava fazer ali uma área de lazer para o pessoal da Vila Carioca, fazer um conjunto habitacional, fazer qualquer coisa. Aí nós descobrimos que a justiça está utilizando aquilo para guardar papel velho, para guardar carro velho, ou seja, para guardar a sucata deles, quando aquilo é um patrimônio da União e que nós precisamos daquilo para fazer alguma coisa, ou pelo menos derrubar e fazer casa. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. Então, Alexandra, é um pedido para que você monte uma equipe e a gente dedique 3 meses e meio para a gente priorizar realmente, para apresentar, não o ano que vem, mas no meio desse próximo ano, sabe, antes de começar a legislação eleitoral, uma proposta mais concreta do material que a gente tem disponível para a gente ajudar esse pessoal. Porque, diferentemente de um cidadão que trabalha numa fábrica, o morador de rua, ele não pode morar muito longe de onde está o seu local de trabalho. Porque se ele for morar a 30 quilômetros e tiver que pegar ônibus, quando ele chegar de manhã, como não tem cartão que ele ficar, alguém pegou o lugar dele. Então é importante que ele esteja mais ou menos próximo de onde está o seu ganha-pão. Então acho que nós podemos fazer esse levantamento, Alexandre, no Brasil inteiro. E eu acho que a gente tem que dedicar, porque nós não sabemos o que pode acontecer neste país. Bem, uma outra coisa que eu considero importante, companheiros, e vou parar de ler o meu discurso,
Eu queria apenas dizer uma coisa que eu considero importante. Nós temos por volta de 50, 60 mil pessoas, talvez morando em rua em todo o Brasil. Nós não temos dados do IBGE, portanto nós não sabemos. Tem uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mas é preciso que a gente tenha uma pesquisa com uma certa respeitabilidade científica para que a gente não fique citando e chutando números. Então o IBGE vai assumir esse compromisso de fazer essa pesquisa. Bem, e as pessoas vivem na rua como se fosse invisível do ponto de vista das políticas públicas. Vamos ver o caso de um companheiro aqui chamado Anderson Miranda. Está aí o Anderson. Anderson Miranda. Está aqui o Anderson. Tá, o Anderson morou 15 anos na rua. Não foi 15 dias, foram 15 anos. E hoje é uma das lideranças nacionais desse movimento. Sabe, esse companheiro viveu metade dos 31 anos dele na rua. É como se ele tivesse morado fora do Brasil, fosse um perseguido político. E ele deu a volta por cima. Hoje, o bichinho já casou. O bichinho casou com a Janaína, já tem um emprego, tem um lar, tem duas filhinhas lindas, a Maria Beatriz e a Maria Clara. Já está bom no microfone, já apresenta. Logo, logo os artistas vão estar implorando para ele não competir com eles. Bem, e isso eu percebi na fala do pessoal aqui, a evolução extraordinária, Júlio. A evolução extraordinária. Eu acho, Júlio, que a gente poderia dar um salto de qualidade. Hoje eu ouvi uma coisa aqui que eu não tinha ouvido nas outras vezes que eu vim aqui, e foi o motivo que eu vinha conversando com o Patrus, ontem à noite nós conversamos, que era o seguinte, tem apenas a reivindicação do pessoal dos Sem Teto, que era para fazer, utilizar os prédios públicos. Mas nas outras vezes que eu vim aqui, essa questão da moradia não tinha ficado forte. Ou seja, dava a impressão que os companheiros que moram na rua não queriam resolver o problema de casa. Eu falei para Patrus, nós não temos nenhuma reivindicação pedindo casa por moradores de rua. Sabe? Então eu queria, Júlio, que a gente preparasse o seguinte. Veja, o Brasil está numa situação razoável. Está numa situação boa. Nós temos um programa de 1 milhão de casas. Quem faz 1 milhão... pode fazer 1 milhão 110, pode fazer 1 milhão 120, pode fazer 1 milhão 130. Ou seja, e todo mundo sabe que na casa de pobre é assim. Na casa de rico você chega 10 horas da noite, não tem nem sopa mais. Mas na casa de pobre você chegar, já pode ficar certo que onde come um, come 10. É só botar água no feijão, botar mais água na gordura, meter batata e come. Se tem uma coisa que pobre tem orgulho, é de atender bem as pessoas que vão na casa deles. Pobre não costuma esconder embaixo do fogão para ninguém ver, não. Se tiver, coloca na mesa. Se não tiver arroz, mete farinha. Se não tiver farinha, faz arroz. Ou seja, sabe, se não tiver carne, come ovo. Sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que era importante, companheiro, que a gente preparasse, não para o ano que vem, mas para esse ano ainda, Inês, que a gente preparasse as necessidades habitacionais da população de rua nas principais capitais deste país. Sabe, que a gente tentasse preparar para que a gente pudesse apresentar um projeto específico para atender os moradores de rua. Ou com a utilização de prédios públicos que podem ser disponibilizados. Eu tenho certeza que alguns governadores de estados estariam dispostos a contribuir com a gente se eles tiverem terreno. Eu tenho certeza que algumas prefeituras teriam disposição de contribuir com a gente, porque casa na capital, o que é grave é o preço do terreno. Mas eu tenho certeza que tem muita gente, tem alguns prefeitos que não vão contribuir. Sabe? Então eu queria que a gente preparasse para que a gente... Nós vamos apresentar um PAC 2011-2015. E é preciso que tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer, que a gente deixasse preparado
ou para a gente começar a fazer já o ano que vem, ou para que a gente deixasse preparado para ser aprovado no PAC, que vai ser feito de 2011 a 2015, e a gente voltar aqui todo ano para esses encontros, e a gente todo ano ter uma coisa nova para a gente reivindicar, para dar uma demonstração na evolução da melhoria da qualidade de vida das nossas pessoas. Eu acho que nós temos condições de fazer isso, e não sei se vocês vão ter feira este ano, para a gente poder assumir e concretizar esses compromissos, não precisaria esperar até dezembro do ano que vem, porque quando eu vier aqui em dezembro do ano que vem, já tem uma outra pessoa eleita, eu já sou reposto, e reposto não pode mais fazer promessa, não. Ou eu faço agora, que eu posso cumprir, ou não dá para fazer depois. De qualquer forma, se for o que eu penso que vai ser, nós podemos trazer junto aqui para fazer promessa. Mas vocês já estão tão organizados que quem entrar aí vai ter que respeitar. A segunda coisa é que na política nacional que nós estamos criando, nós vamos começar pela implantação, Júlio, de um Centro Nacional de Referência em Direitos Humanos para a População de Rua, com ramificação em todo o território nacional. Significa o quê? Significa que vai ter um local em cada estado brasileiro, em cada capital, que quando acontecer um desrespeito aos direitos humanos, vocês não vão ter que ficar mais como barata tonta, não. Vocês vão ter um centro de referência em que vocês podem ali localizar um companheiro para ajudar vocês. Bem, dito isso, companheiros, eu quero dizer para vocês o seguinte. Desde 2007, nós já fizemos investimento aqui com vocês de 182 milhões de reais para treinamento e estruturação das cooperativas de catadores de papel. Nós já anunciamos lá na cooperativa aquele dia que o BNDES vai colocar mais 225 milhões, sabe, para ampliar e modernizar a integração dessa atividade. Vocês viram o apelo que eu fiz para o prefeito naquele dia. Eu vou fazer um apelo para os prefeitos outra vez. Pelo amor de Deus, aos companheiros prefeitos deste país, ao invés de darem a catança para um empresário e ele ficar rico sozinho, vamos dar catança para os catadores, para que todo mundo tenha o direito de comer. Veja, e podem ficar certo de uma coisa, companheiros, pode ficar certo de uma coisa, não tem forninho, não tem fornalha, não tem nada, sabe, ninguém vai fazer aqui aterro sanitário ou, quem sabe como que é o outro nome, incineração em prejuízo do ganha-pão de vocês. Sabe, nós vamos ficar atentos para que a gente possa não permitir que seja passado alguma lei que venha trazer prejuízo a quem foi humilhado tanto tempo e que hoje tem orgulho até de poder andar com carrinho elétrico nas ruas sem precisar ficar puxando como vocês puxam hoje. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer a todos vocês que nós estamos chegando ao final do nosso governo. Eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Eu sei que nós já fizemos muita coisa. E eu sou uma pessoa convencida de que não existe limite para a reivindicação. Eu tenho consciência que cada coisa que vocês conquistarem, sabe, não, sabe, dará lugar ao esquecimento de vocês reivindicar outra coisa. Quem ganha um tostão quer ganhar dois tostões. Quem ganha dois quer ganhar três. Quem ganha três quer ganhar quatro. Só não pode o cara arrumar namorada e querer ter duas. Namorada é uma só. Agora, a gente sabe que é da própria vida humana a gente conquistando as coisas e cada vez a gente querer conquistar mais coisas. Por isso, eu queria pedir para vocês, esse pessoal que está aqui são amigos de vocês.
Vocês sabem que chegou em Brasília o Patrus, o Dulce, o Pimentel, o companheiro Gilberto Carvalho, que é a minha cara metade lá dentro do gabinete. Não falta em nenhum minuto de atender vocês, ouvir, discutir e tratar vocês com o carinho que vocês merecem. Então vocês têm que aproveitar esse momento, que falta um ano, e por favor, não tenho medo do peso da caneta. Vamos fazer um levantamento, um pente fino das nossas necessidades, para a gente colocar no papel, para ver se a gente, no espaço mais curto possível, a gente pode atender demandas, o máximo possível das demandas de vocês. Esse é um compromisso da minha equipe, é um compromisso nosso, e nós faremos isso porque, quando terminar o nosso mandato, quando terminar o nosso diálogo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca esqueço que, quando eu terminar o meu mandato, quem eu vou chamar de companheiros, sabe, são vocês. Quem eu sei que eu vou encontrar são vocês. Então, quando... E eu não faço isso por bondade, não. Eu faço isso porque isso está no meu sangue. Isso está nas minhas entranhas. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou voltar. A hora que terminar o meu mandato, eu sei o tamanho que eu sou. Sabe? Então, o que vale para nós, na verdade, o grande legado que eu quero ter na vida quando deixar a presidência é dizer o seguinte: eu, durante todo o meu mandato, tratei trabalhadores, tratei os catadores, os sem teto, os sem terra, a classe média, intelectual, jornalista, pequenos e médios empresários, eu tratei todos com respeito, porque respeito é bom. A gente dá e a gente exige que a gente seja respeitado. Por isso, fala no microfone.
Feliz Natal.
Feliz. Então, ela veio lembrar aqui que está na hora de eu parar de falar. Então, eu queria, Padre Júlio, eu queria, nosso querido cardeal, nossos queridos ministros, vocês vão voltar para os seus estados agora, companheiros, sabe, que apoiam o movimento, e companheiros do movimento, eu queria desejar para vocês um Natal extraordinário. O Natal não é medido pelo presente que a gente ganha. Eu, o primeiro presente que eu ganhei na vida foi com 18 anos, quando eu mesmo comprei uma bola que não era de câmara. Naquele tempo a gente chamava de bola de capotão. Era uma bola de borracha que furou logo no primeiro espinho que ela bateu. Depois, o meu segundo presente foi uma bicicleta velha que eu perdia mais tempo trocando a corrente da desgraçada do que andando na bicicleta. O Natal não é importante pela fantasia, sabe, do consumo. O Natal, na verdade, é um momento da gente juntar a família da gente e a gente consagrar a estrutura familiar da gente. É pai, sabe, conversar com o filho. É filho, respeitar pai e respeitar mãe. É a gente viver em comunhão no dia sagrado em que nasceu o menino Jesus. Então, eu queria dizer para vocês de coração que vocês possam ter um Natal com a família de vocês, sabe, que vocês possam fazer a confraternização. Sabe, ninguém precisa gastar dinheiro para fazer confraternização. Não tem nada mais valioso do que um abraço e um beijo nas pessoas que a gente gosta. Feliz Natal para todos vocês e que Deus abençoe a todos.